e o reino é sempre fração. Vamos, avante, esquadrão. Vamos, serás o vencedor. Vamos conquistar mais um tempo. Bahia, Bahia, Bahia. Ouve esta voz que é seu alento. Bahia, Bahia, Bahia. Mais um Bahia. Mais um título de glória. Mais um Bahia.
Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 335. E confesso que é aqui uma ocasião especial para todos nós que fazemos o podcast 45 minutos, porque a gente está recebendo o presidente de um dos maiores clubes do país e pela primeira vez a gente está de fato rompendo as fronteiras do nosso querido Pernambuco e entrevistando um dirigente de um clube que não é de esporte, Náutico Santa Cruz. A gente está falando de Marcelo Santana, que é um colega nosso, e não por acaso vocês estão ouvindo aí o nosso musicast de abertura de 45 minutos. Alguns ouvintes podem ter estranhado, vocês estão ouvindo aí a música, o hino do Bahia. Marcelo, como de costume aqui no 45 minutos, a gente sempre pede para o convidado escolher a música, e com você não teve outra não, né? Já chegou aqui, já meteu porra, o hino do Bahia, né, velho?
Um prazer aí estar participando aqui do podcast 45 com vocês. Tem que colocar o hino do clube para tentar se consagrar, né? Pelo menos já diminui um pouquinho as críticas.
Mas né? A galera
já fica...
Faz a média, né, galera?
Já faz a média, né?
O musicast tem sido muito usado para fazer média.
Só que a galera normalmente faz média com as esposas.
Com a esposa, que tá muito longe.
Não, minha esposa é mais tranquilinha. Só começou a acompanhar futebol depois que eu entrei no clube, né? Então ela é de outra realidade, digamos assim.
Tem que acalmar alguém, melhor acalmar a torcida do que a esposa.
Com certeza.
Agora só tenho uma dúvida, estilo musical, qual é?
Olha, eu gosto de tudo que é estilo de música, assim, eu não sou um entendedor de música. Eu só não gosto de alguns estilos, é mais fácil falar o que eu não gosto, né? Eu não gosto de reggae, não gosto de música clássica e não gosto daquele tuntes-tuntes que...
Bate-taca.
Esse negócio aí eu também não... Alguma coisa de eletrônico eu até escuto, mas não me bote esse negócio de tuntes-tuntes sempre, que eu não aguento, não.
Pessoal do
pendrive. O restante tudo...
Pessoal do pendrive. Trabalha com pendrivezinho.
O restante, bom, pra mim...
O restante tá valendo, então...
Quando era solteiro eu gostava de um axé, gostava de um sertanejo, mas...
Então 45 hoje dia também aberto com o Coelho do Bahia.
Cuidado pra não ter que fazer merda com a patroa de novo.
Começa dessa declaração, já diz, ó, cancela o Indo Bahia.
Mas eu conheci ela, quer dizer, eu conheci ela na casa de um amigo nosso, mas a primeira vez que a gente ficou, a festa era open bar, né? Então, em alguma coisa ajudou, né?
Ajudou demais. Sempre ajuda.
E ela dizia que não bebia, imagina.
Se preocupava, água, refrigerante, tem água, refrigerante, open bar, tem, então beleza.
Tranquilo, né? Tranquilo. Então, antes da gente começar efetivamente nossa conversa aqui com o Marcelo Santana, queria fazer um convite a todos vocês que são de Salvador, que estão ouvindo nosso podcast 45 minutos, que estão começando a colocar o podcast na rotina de vocês. Queria convidar vocês a conhecerem o litoral sul de Pernambuco através da estrutura do Village Porto de Galinhas, nosso super parceiro aqui do 45 minutos. E que, como todos os parceiros, que é todas as parcerias que a gente firma, a gente sempre pensa bastante em nossos ouvintes. E aí a brincadeirinha aqui é um tal de 40% de desconto na diária, né?
Exatamente. O código, a gente tem um código, para quem ainda não conhece, que é o código podcast45. Então você entra no hotel do Village, pesquise. No hotel do Village existe uma área quando você coloca...
No site do Village.
No site do Village existe uma área que você coloca o seu CEP. Tem que ser um CEP de Alagoas, Paraíba ou Pernambuco para ter o desconto.
Mas aquela pesquisada no Google.
A gente vai conversar com... Ou você dá uma pesquisada no Google, como bem orientou o Celso, procura um CEP 520, 11260, por exemplo.
5525000, fica à vontade.
Funciona, isso não é bom. Tu desse um CEP de Pau d'Alho.
Mas vale. Okay. Vale, pô. Vale. Não, é ver. Pernambuco do Norte, Pernambuco do Sul. Se não puder entrar um pouquinho em Pernambuco.
A gente tá ajudando você a chegar nos 40%.
Exatamente.
Amigo. Usa o nosso código, podcast45, um CEP de Pernambuco, Paraíba, Alagoas.
Ensinando golpe aqui, porra.
Mas.
Vamos conversar direto com o Eduardo?
Exatamente, a gente vai conversar com o Eduardo para estender
pra galera de Salvador.
Pra da galera Bahia. Da Bahia.
Pronto, fechou.
O local.
Fechou.
Eduardo, fechou, né?
Com golpe e tudo, né?
Não, fechou.
Vamos estender esse desconto pra galera da Bahia.
Então, fechou.
Pelo menos aí em 2017, pra conhecerem
a estrutura do Village, pra marcar, inclusive, aqui nossa chegada ao mercado de Salvador, né? Então vamos lá, galera. É villageportugalinhas.com.br, Village com dois L's. Você utiliza nosso código promocional podcast45, aquele CEP maroto, mas daqui pra lá a gente já expandiu aí pra Salvador. O OR, né? Conquistou mais um território ali do lado. Né?
Como eu gosto tanto dessa conversa.
A gente já falou de guerra, pô. No H-menor. Bom, então a gente faz esse convite a vocês. Na hora que você colocar fazer a sua reserva, escolhe qualquer dia. 40% de desconto com o nosso código podcast45, mais aquele CEP maroto.
Um desconto real, um hotel fantástico. Você vai entrar no site, vai conhecer o hotel, pode acompanhar por todos esses sites de análise de hotel, TripAdvisor, Booking.com. Você vai ver o quanto ele é bem avaliado.
Segue o Insta também.
Exatamente. Você vai ter a certeza. E esse código, não é, a gente não está há 3 anos com nossos ouvintes indo para lá toda semana, por acaso. Porque o preço é...
Imbatível. Quando você vai para o custo-benefício, pelo amor de Deus.
Exatamente. Então é um hotel que você tem que aproveitar, porque a gente já falou aqui, pesquisando em alguns meses do ano, você consegue a R$270, que para a estrutura que oferece é preço
de pousada. De
pousada boa.
Com estrutura de resort.
Exatamente.
Marcelo, assim, por tudo, né? Inclusive pela música que você escolheu para abrir o programa... É, não tem como a gente começar esse programa e não perguntar para você em que momento da sua vida girou a chave e você desistiu de estar aqui do nosso lado aqui, né? Desse lado de cada prancheta, da caderneta, né? Para estar do lado de lá, em que momento...
Mudar o lado do São Francisco.
Professor, inclusive, nessa mesma pergunta, até hoje eu fico impressionado porque eu encontrei o presidente, até tem chamado presidente, né, mas encontrei o Marcelo lá no sorteio do Natal, da Copa do Nordeste, acho do ano retrasado, e tirando essa mesma dúvida, assim, porque a gente tem idade muito próxima. Eu cobri a Copa América de 2011 pelo Diário, e ele era repórter do Correio.
Isso.
E eu tenho 35, está com quantos anos hoje, Marcelo?
Estou com 35, faço 36 em novembro.
Ou seja, os dois têm 31 anos. Aí, de repente, está virando essa chave, tomando conta de orçamento de 100 milhões, assim.
Eu cruzei com o Marcelo em cobertura na Copa do Mundo, em Fortaleza.
14.
É, em Fortaleza. E aí, realmente, também quando Marcelo, presidente do Bahia, foi, porra, bicho, como foi isso? Então, conta pra gente aí como é que foi isso.
Olha, para mim também foi uma surpresa, né? Na época. Eu pretendia, pegando do princípio, digamos assim, eu queria ter sido jogador do Bahia, né? Para mim, o que é mais legal no esporte é você ser o atleta. Só que eu não tinha a capacidade técnica de ter sido atleta profissional. Então, trabalhei sempre com o esporte, né? A questão de trabalhar com jornalismo, para mim, foi um plano secundário. O que eu sempre gostei foi do esporte. O jornalismo, para mim, era um caminho de eu me relacionar com o esporte. Pratiquei muitos, né? Vôlei, eu joguei 6 anos aí, joguei campeonato e tudo, bastante. Kart, sempre corri de kart também, gosto. Mas o futebol é sempre uma paixão também, da maioria dos brasileiros. Então eu fazia o acompanhamento do Esporte Clube Bahia. Nunca fui o setorista. Sempre acompanhei seleção brasileira, futebol do interior, outros esportes. Nunca fui setorista nem do Bahia, nem do Vitória. E na época de eleição, como todo mundo sabe, né, o volume de notícia aumenta, tudo. Você tem que estar ali entrevistando os candidatos, tentando desvendar qual vai ser o cenário da eleição. E eu tinha uma preocupação muito grande no caso do Bahia, porque em 2013 aconteceu uma intervenção judicial no Bahia. O presidente de então, o Marcelo Guimarães Filho, foi destituído. Entrou um interventor, que foi o Dr. Carlos Hartz, ficou cerca de 2 a 3 meses. Foi convocada uma eleição que o Dr. Fernando Schmidt venceu para complementar esse mandato, que foi um período de 14 meses. Então o Bahia estava num cenário muito turbulento na sua parte política, administrativa, financeira. E eu me preocupava com quem iria assumir o Bahia. Porque esses 3 anos, na minha maneira de se enxergar, eram fundamentais para o Bahia engrenar uma administração que fosse correta, para os torcedores verem, na prática, que valeu a pena toda a briga, toda a disputa por democracia no Bahia,
que consistia no voto direto dos sócios escolherem o seu presidente. E no cenário de eleição, os candidatos que se apresentavam até então me causavam preocupação. Porque eu não achava nenhum deles com o perfil do que eu desejava para o futuro presidente do Bahia. Eu queria que o presidente do Bahia fosse alguém ali com uma faixa de 40, 50 anos, atualizado, que tivesse trabalhado em televisão, na parte de esporte, venda de direito de televisão, que tivesse sido de uma marca de fornecimento esportivo consolidada no mercado, como a Umbro, como a Adidas, como a Nike. Alguém que fosse, dentro do que a gente tem no Brasil, né, que fosse alguém do meio. E não tinha ninguém com esse perfil. Tinha um candidato que terminou ficando em segundo lugar, o Antônio Tilemon, que era empresário de atletas. Isso para mim era incompatível. Eu acho que a pessoa tem todo o direito de ser empresário de atleta, mas não pode ser empresário de atleta e presidente de clube. Não pode ser empresário de atleta e diretor de futebol. Não pode ser empresário de atleta e treinador. Aí não dá. Na minha cabeça, nos valores que eu carrego, não dá. Tinha outros candidatos que não tinham histórico nenhum, assim com o esporte, né? Então, não tinha o trânsito no meio, não sabia quem eram as pessoas da CBF, não sabia como é que funcionava o bastidor de federação, não tinha contato com outros clubes, e isso para mim era um complicador, porque eu falava, pô, o cara vai assumir o Bahia, vai ficar 3 anos, como é que vai ser? Era mais incertezas do que certezas. Então eu ia questionando os grupos políticos do clube, né? E quem é que vai ser o candidato? Quem é que vai
isso
ser?
Isso como repórter. Hein?
Como repórter. E as pessoas, não, a eleição ainda está longe, isso já era outubro, né? Não, a eleição está longe ali, vamos ver.
Discurso bem comum no futebol, né? A eleição
está
longe.
No fundo, o que todo mundo queria ver era se o Bahia cair ou não ia cair para a segunda divisão. Porque ninguém queria dar cara a tapa para um time na Série B. Então, dentro desse contexto, o Bahia estava fazendo um campeonato brasileiro muito difícil. Ficava na zona, saía da zona, ficava na zona, saía da zona. Chegou novembro. E um dia eu, conversando com um amigo meu, ele falou, rapaz, eu já descobri quem é que vai ser o nosso candidato. Eu falei, graças a Deus, né? Porque o Bahia precisa de um candidato que faça jus a toda dificuldade que teve, se histórica, de ter democracia no clube. Eu falei, quem é o candidato? Aí ele falou, você. Eu falei, mas você tá maluco, né? Não tem menor condição, assim.
Mas ele já representava um grupo político dentro do Bahia.
Não, ele era próximo de um grupo.
Certo.
Mas não representava grupo nenhum. Ele era próximo, assim, tinha amizade com algumas pessoas.
E levou o teu nome.
E aí ele falou, não, rapaz, a gente vai, vou levar seu nome, exatamente, porque eu acho que você se encaixa no perfil que você defende. Eu falei, rapaz, ó, primeiro que eu acho que eu ainda sou muito jovem para ser o presidente do clube. E segundo, eu acredito que se eu fosse ser o candidato, eu ia ter saído candidato lá em agosto. Lá em julho, até mesmo para eu me apresentar.
Trabalhar a imagem, né?
Trabalhar a imagem, quais as bandeiras eu defendo e etc. Só que aí começou aquele cenário e na hora da dividida, eu conversei com minha família, né? Meus pais eram contra. Meu pai era muito contra, muito contra.
É Bahia?
Meu pai é.
E você trabalhava em veículo de comunicação?
Trabalhava no veículo de comunicação. E minha mãe foi contra, mas minha mulher, ela foi a favor. Ela falou, não, você já está insatisfeito com a questão da comunicação e tudo. Eu estava pensando em voltar a morar na Europa, que eu fiz faculdade lá em 2004, 2005.
Espanha, né?
Fiz na Espanha. Eu já tinha sido aceito numa pós-graduação em Madrid e eu estava na seleção para uma pós-graduação em Liverpool. Porque era um dos caminhos que eu queria. Só que eu também sabia que se eu fosse fazer essa pós-graduação, meu relacionamento ia acabar, né? Porque não ia dar pra levar namorada pra...
Então ela já escolheu o melhor Bahia.
Então, a gente tá entendendo o que foi que definiu aí o futuro do Bahia, né?
Aí eu fui, participei de duas reuniões com grupos políticos, né? Um grupo é o Simplesmente Bahia. O outro grupo foi a Revolução Tricolor. Que terminou sendo os dois grupos que formaram a nossa chapa da diretoria executiva e a gente marchou para um projeto de eleição.
Marcelo, quando teu
Mas teve toda essa questão da discussão. Quando eu entrei no grupo, acho que essa já esse é o aprofundamento.
Se teve resistência ou não? Ou se já foi.
Quando eu entrei, que eu falei assim, ó, eu aceito participar da eleição. Era para participar. Eu podia ser candidato a presidente, vice-presidente, ocupar uma diretoria, não tinha cargo definido. O pessoal perguntou, você aceita ir para a eleição junto com a gente? O cargo ou não cargo vai depender das nossas reuniões internas. Até mesmo porque você nunca foi para nenhuma reunião do nosso grupo. Então, assim, o grupo, algumas pessoas lhe conhecem, mas a maior parte do grupo não lhe conhece. Sabe, às vezes, o seu nome, porque eu fui sócio de duas equipes esportivas em rádio, da Transamérica e da CBN. A CBN foi a gente que implementou, na época, em Salvador. Então, assim, as pessoas me conheciam, mas o nome, assim, não tem um cara da imprensa e tudo, mas não me conhecia no dia a dia. Aí eu pedi a licença do jornal. Isso foi mais ou menos entre o dia 10 ou o dia 12 de novembro. Eu lembro que é o aniversário de meu pai no dia 12. Aí participei durante uma semana de reuniões com as pessoas. E no dia 18, ficou 18 para 19 de novembro, ficou definido que eu seria o candidato. E no dia 20 eu saí formalmente como candidato. Eu dei entrevista para um programa de rádio, que é um programa que aborda mais a política de Salvador do que o esporte. Na verdade, não aborda nada de esporte, né? Aborda política, mas justamente para já na largada a gente criar uma diferenciação do que seria nossa candidatura para tudo que o torcedor do Bahia já estava acostumado. Então a nossa escolha já foi sair candidato num programa que falava de política, que falava com os formadores de opinião de Salvador, que falava com o empresário, que falava com o prefeito, que falava com o governador, para as pessoas entenderem que a nossa candidatura era uma candidatura responsável e que iria mudar a administração do Esporte Clube Bahia.
Marcelo, e como é que foi a tua relação? Assim, você passou da parte de imprensa...
Desculpa a pergunta longa aí.
Não, mas... Pelo amor de Deus. O nome é 45 minutos, mas só o nome. Como é que foi a tua relação? Você saiu da estilingue para ser vidraça, né? Assim, primeiro, tua relação com a imprensa, porque eram teus companheiros de imprensa até então. Como é que se tornou isso, essa relação? É como se fosse para o Fred. Fred se tornou presidente do esporte, ou eu trouxe o presidente do Náutico, enfim. Como é que ficou a tua relação com... Eu falo isso porque...
Se tivesse que ainda tá, vamos junto aí.
Depois eu vou perguntar se você aconselha isso. Se você aconselha. Porque eu estava no sorteio da Copa do Nordeste do ano passado, que você estava lá em João Pessoa, e eu vi o teu relacionamento com o pessoal da imprensa muito tranquilo, de boa, porque são companheiros, né? E como é que ficou essa relação? E também com jogadores, por exemplo. Porque você na imprensa, você imagina assim, você critica um jogador, daqui a pouco você está lidando diretamente com o jogador sendo presidente, dirigente. Como é que ficou essas duas ligações, na hora que você pulou do outro lado? Com a imprensa e com os jogadores.
Com a imprensa eu acredito que eu tenho uma relação boa, não é uma relação maravilhosa. Eu acredito que nesse período de 2 anos e meio houve alguns desgastes desnecessários.
Pô, mas a imprensa é foda, né, pô?
Mas eu digo isso assim, por quê? Porque as pessoas da imprensa, elas me conhecem no dia a dia. Então tinha muitas vezes que eu, enquanto presidente, fui criticado, e as pessoas sabiam que eu era criticado por coisas que eu não faria. Mas mesmo assim elas criticavam, porque às vezes tem aquela questão da pressão, da opinião pública. Não, acho que o que vai ficando no passado, a gente tem que ir deixando no passado, né? Então, em alguns momentos, na minha visão pode ser uma visão errada também, mas é um ponto de vista. Então, mas acontece, eu acho que crítica é normal, eu erro no Bahia também, todo mundo erra no
qualquer lugar,
na sua vida, né? Acredito que a gente tem acertado mais do que errado também, o que não apaga os erros continuam acontecendo. Mas, de uma maneira geral, uma relação sadia com a imprensa nacional é até melhor do que com a imprensa local.
Talvez porque já haja esse distanciamento maior do que a de Salvador, porque na Salvador você já conhece.
Porque a de Salvador também, querendo ou não, tem que falar ali do dia a dia, às vezes não tem assunto, mas tem que falar do mesmo jeito. Isso é normal. O público quer saber o assunto do clube no dia a dia, né? O torcedor que é apaixonado, ele conversa sobre o clube todo dia, então não é a imprensa que vai deixar de falar algum dia. Porque o público quer saber. Se não tem jogo, quer saber quem é que vai contratar. Se tem jogo, quer saber quem é que está jogando, quem não está. Como é que está o ambiente, se está em briga, se não tem. Então, isso é constante. Isso faz parte da atividade. Então, acredito que nesse ponto temos caminhado assim. Eu dou poucas entrevistas em Salvador, então isso eu sei que é uma coisa que incomoda a imprensa também. Não tiro a razão da imprensa, mas no meu entendimento os artistas são os atletas. Então são eles que têm que dar entrevista. Eu tenho que dar entrevista, eu acredito que no início do campeonato, para falar das expectativas do clube, da montagem, do planejamento. Nos momentos de crise, eu acho que eu tenho que dar entrevista. E no final dos campeonatos, para fazer o balanço. Fora isso, eu geralmente só costumo dar entrevista de tema que seja estratégico. Por exemplo, discussão de cota de televisão, modelo de estadual, regional ou brasileiro. Aí eu acho que eu devo me posicionar. Mas para falar do rendimento do time, se está bom, se está mal, o jogador, etc. Aí eu acho que não é meu papel enquanto presidente ficar comentando esse tipo de situação. Aí eu acho que os diretores devem responder. E a questão dos atletas, eu nunca tive problema nenhum com os jogadores, mesmo quando eu entrei.
Tipo assim, tu entrevistou um jogador, uma época, quando um repórter, daqui a pouco tu é presidente do jogador.
Na semana seguinte do rebaixamento.
O que só agrava, né?
Mas não, o que seria um agravante, mas nunca tive problema, porque enquanto estive na imprensa, eu nunca fiz uma crítica ofensiva a nenhum atleta. E nem a nenhuma pessoa. Às vezes fiz críticas duras, eu era um profissional que fazia algumas críticas duras, mas eu nunca critiquei a individualidade ou o cidadão. Eu nunca cheguei numa imprensa para dizer assim, ah, o jogador é uma porcaria. Eu acho que a gente não tem direito de dizer que o jogador é uma porcaria. Eu acho que a gente pode dizer, ah, o jogador está muito mal.
Aconselhar ele a estudar, fazer um curso.
Não, eu nunca fui dessa linha não. Assim. O jogador, quando achava que era um jogador muito ruim, eu falava assim, ah, eu acho que esse jogador ele não tem condição de estar representando o Bahia ou Vitória. Eu acho que ele peca, por exemplo, se for um zagueiro, na recomposição defensiva, ele é lento para o estilo de jogo que o time joga com a marcação alta, então ele não
tem velocidade. É um jogador que tem alto índice de lesão, qualquer
coisa. É um jogador que se lesiona muito, então é um custo-benefício que para a realidade da gente, que é nordestino, às vezes a gente não pode se dar o luxo de correr esse risco. Eu sempre tentei pontuar a situação. Por que isso? Porque uma vez eu descobri qual era o meu parâmetro, e foi o que me guiou sempre no jornalismo, que foi o seguinte. Eu acho que o limite da crítica é você imaginar a mãe do criticado lendo aquilo ali. É o que eu me baseava. Por exemplo, eu quero criticar o jogador A. Quando a mãe do jogador lá lê aquilo, como ela vai se sentir? Assim, que diga que o filho dela não joga bem, que joga mal, que devia estar em outro clube, etc. Ela pode ficar chateada, mas ela não vai ficar magoada. Ela não vai se sentir ofendida enquanto mãe. Então eu acho que foi um parâmetro, assim, entre aspas, fazendo uma metáfora, que eu criei e que sempre me ajudou a trabalhar. Então nunca tive problema com os atletas, não. Pelo contrário, minha relação com os jogadores, desde a entrada, que o Bahia tinha sido rebaixado na semana anterior, sempre foi uma relação tranquila. Às vezes tem umas brigas ou outras, mas é normal, enquanto presidente, enquanto jogador. Mas de ter ruído, nunca tive nenhuma dificuldade com nenhum jogador nesses 2 anos e meio, não.
Marcelo, antes da gente mergulhar no Bahia, meio que fechando esse bloco com essa sua transição jornalista-dirigente, eu queria andar um pouquinho no tempo e pensar, a eleição está chegando, você ainda não se posicionou se vai ser candidato à reeleição.
Reza a lenda que sai aqui nesse programa.
Mas, independentemente de ser agora ou daqui a mais 3 anos, o que é que você pensa quando acabar sua fase presidente? Dirigente pode até continuar sendo, exercer outros cargos. Você pensa em voltar para o jornalismo, diria? Pelo que já falou, parece que não. Pensa em seguir outro tipo de trabalho na comunicação ou de seguir alguma coisa mais na linha esportiva, de marketing, de...
Olha, eu pretendo sempre trabalhar com esporte. O esporte é o que eu gosto, é o que eu sou apaixonado. Tomara que eu tenha sempre oportunidades, né? Eu nunca pensei no que eu vou fazer na minha vida para ganhar dinheiro, né? Se eu tivesse pensado, eu acho que eu já estava milionário hoje em dia, né?
Você seria jornalista, né? Para começar.
Eu sempre tomei as minhas decisões com base no meu coração. Felizmente, aí eu também não vou pousar de falso moralista, eu tomo as decisões pensando no coração, mas o lado financeiro sempre foi um lado seguro para a minha família. Nunca tive nenhum tipo de problema. Pelo contrário, acho que para o padrão do brasileiro eu tenho um padrão de vida muito bom.
Você é um presidente remunerado, né?
Sou remunerado pelo clube. Então, eu vou tomar essa decisão no final do ano, primeiro, conversando com minha família, porque tem muita coisa boa de ser presidente, mas também tem muito desgaste e muita responsabilidade. Eu acredito que o torcedor do Bahia me deu a oportunidade de realizar um sonho na minha vida, que o maior cargo que eu poderia ocupar no Bahia eu ocupei, que é ser o presidente do clube. não é o melhor. O melhor é se eu tivesse sido atleta do clube. Mas isso aí eu não tive a capacidade. Então, dentre aqueles cargos que eu poderia, o torcedor me deu a oportunidade. Então, eu eternamente vou ser grato por isso, por todas as experiências que eu tenho vivido no Bahia, por todos os relacionamentos, por todas as portas que o Bahia me abre. Agora, também existe uma responsabilidade muito grande de ser presidente. É um clube que tem uma torcida apaixonada, uma torcida altamente exigente e uma torcida que ainda está magoada, né, pelas últimas décadas do Bahia. O Bahia da metade dos anos 90 para a atual década de 10, tirando ali o iniciozinho dos anos 2000, o Bahia sempre passou períodos difíceis. Então isso machucou muito o torcedor do Bahia, né? O torcedor, o Bahia ficou 10 anos sem ganhar um título nem estadual. De 2002, quando foi campeão do Nordeste, até 2012, quando foi campeão baiano, o Bahia não ganhou nada. O Bahia foi rebaixado para a Série B, foi rebaixado para a Série C, chegou a jogar um estadual sem série, tendo que se classificar dentro do estadual. Então isso machucou muito o torcedor. O torcedor ainda está um pouco magoado. A gente volta agora para a Série A depois de 2 anos na Série B. Os 4 anos que o Bahia ficou na Série A, o Bahia nunca fez uma Série A tranquila. Teve um ano que terminou em 12º, mas até 3 rodadas antes estava disputando rebaixamento. Então isso, a gente tem buscado devolver essa alegria para o torcedor, devolver esse orgulho de ele representar o clube, dele abraçar o clube. Eu acredito que a gente tem conseguido, pouco a pouco, devolver isso para o torcedor. E eu acho que é isso que eu tenho que tentar deixar em dezembro, que é quando a gente tem a eleição. É um clube que o torcedor abrace ele de novo. É um clube que, se a gente for merecedor, ganha a Copa do Nordeste, que vai ser o maior título do Bahia em 15 anos. Vai ser esse título. E que a gente faça um brasileiro que o torcedor do Bahia possa ser feliz dentro desse campeonato. Para que ele termine o ano com autoestima elevada e apoiando o clube independentemente de qualquer pessoa. Porque não adianta apoiar o clube quando Marcelo Santana está no Bahia. Eu, se eu não for embora do Bahia em dezembro, o limite eu vou ter que ir embora daqui a 3 anos. Porque o Estatuto do Bahia só permite uma única reeleição. E o clube vai continuar. Então eu acho que a gente tem a responsabilidade de deixar um clube mais forte, um clube bem administrado. Eu acho que é isso que eu pretendo deixar. Eu quero ter essa tranquilidade no meu coração no segundo final de semana de dezembro, que é quando vai ser a eleição do Bahia.
Aconselha, presidente, um daqui se candidatar a presidente futuramente de um clube?
Eu aconselho qualquer pessoa a tomar a decisão que a faça feliz.
A turma aqui já falou isso.
Se você acha que você vai ser feliz, se você acha que você pode colaborar com o seu clube,
feliz. O Náutico é um pouquinho mais complicado.
Não, rapaz. O Náutico eu acompanho aí pela imprensa, que está numa situação difícil. Mas assim, o Náutico tem total condição de mudar a sua história também. Não vai ser fácil. O Náutico, eu sei que tem muito tempo aí que não ganha nenhum título, nem estadual, como o Bahia também ficou. Mas assim, é um projeto que não vai ficar bom em 6 meses, que não vai resolver em 1 ano, nem 2.
Só falando, eu não tá falando de mim não, presidente.
Mas, assim,
eu achei que tava, João.
O Náutico tem torcida. A torcida pode estar machucada, pode não estar indo, mas tem. O Náutico tem pessoas que podem colaborar com a melhora dele. Seja de patrocinadores, seja de televisão. O Náutico é uma marca que tem valor. Você pode falar, mas nacionalmente não joga a Série A há tanto tempo. Mas em Pernambuco é forte e no Nordeste é forte. Então tem espaço para buscar crescer. Claro, vai chegar na Série A daqui a 1 ano? Pode chegar, mas se sustenta também se chegar? Então é um processo, entendeu? Eu acho que a pessoa tem que fazer o que ela acha que tem condição de ajudar e que a faça bem.
Ô Marcelo, você, como presidente de um dos 3 clubes do Nordeste que tem uma situação financeira completamente diferente dos demais pelos contratos de televisão que dão essa... Óbvio que também são os 3 de maior mercado, de que conseguem uma mobilização maior, mas largam muito na frente pelo relacionamento, pelo contrato fixo que tem com a TV. Como é que você analisa a situação dos outros?
Sim.
Um Santa Cruz, um Ceará, um Náutico...
Deixa eu até dar um abraço aqui para a diretoria do Náutico, para o Emerson, que de vez em quando eu converso com ele, com o Toninho Monteiro, não sei nem se o Toninho agora está ou não está na diretoria. Porque tem uma coisa no Náutico, eu não sou torcedor do Náutico, não, tem uma amizade de ligar, de gostar dos clubes, né, tradicionais. Uma coisa que me preocupa no Náutico, e aí eu falando como presidente de um clube, que passou por muita situação que o Náutico tem passado, é essa mudança na presidência toda hora. Isso para o clube não é bom. Não é bom. Porque isso passa para o mercado uma instabilidade. Isso passa para o mercado uma fraqueza de projeto. Uma fraqueza de gestão. Então, eu sei que às vezes o torcedor fica atravessado aí com o presidente. Muitos ficam atravessados comigo de vez em quando. 2015, quando o Bahia não subiu, queriam me matar. Teve manifestação na porta de minha casa. Teve gente do conselho pedindo minha renúncia. A gente passa por situações que são difíceis também, entendeu? É briga dentro de casa, porque a vida, no caso de um presidente de clube, como aqui é o Sport Santa Cruz ou o Náutico, sua vida pessoal não existe. Você vai para um restaurante, você vai para a praia, você vai para um hotel, você viaja, você aprende no clube. E todo mundo lhe cobra em todos os momentos.
Você vai cobrado?
E cobra também a sua família. Porque quando eu deixo de sair de casa, minha esposa, que não tem nada a ver com isso, também deixa. Minha filha também deixa. Minha mãe também deixa. Meus irmãos também ficam sentidos. Então, influencia em todo mundo. E eu acho que, para o clube tentar se estabilizar, tem que se estabilizar também na parte de cima. Aí quem é náutico que sabe como é que faz ou como é que deixa de fazer, entendeu? Agora, para responder a sua pergunta, repete ela aí para... Não, eu não queria... como é que faz os outros clubes?
Você
assim, eu acho que o Ceará é o melhor exemplo da região, citando esse contexto que você fala. O Ceará, ele não tem a receita do Bahia, Sport e Vitória, mas é um clube extremamente organizado. É um clube que, com o Evandro, presidente, e agora o Robinson, que era o vice-presidente do Evandro, tem feito um grande trabalho, conseguiu fazer o saneamento do clube, que é algo que o torcedor não se importa, mas que para o médio prazo é fundamental. Conseguiram inaugurar um novo centro de treinamento para o Ceará, dando a condição de trabalho que um clube grande precisa. E está tentando o acesso aí para a Série A, que seria mais um passo nessa consolidação. Mas o Ceará, ele entra nas competições e ninguém acha que o Ceará vai fazer papel ruim. O Ceará entra no Campeonato Cearense, todo mundo acha que ele vai disputar o título. Pode ser que no mata-mata caia ali nas quartas de final, isso é da bola. Entra no Nordeste, todo mundo acha que o Ceará, no mínimo, na semifinal vai chegar. Pode não chegar por outras situações, como esse ano não disputou a competição, foi eliminado ali num critério do estadual, eram três clubes num grupo, dois passavam para a semifinal e ele conseguiu ser eliminado. Na bola, às vezes, acontece, mas não era o provável. E na Série B, todo ano ele está ali disputando a vaga no acesso.
O problema é que todo ano ele está disputando a vaga. Ele nunca deixa de disputar.
Mas assim, eu, quando fui candidato...
Essa organização, passa o
quê? Eu vou até falar... Eu gosto dessas provocações. Eu gosto dessas provocações, assim, porque... Eu não, eu vou usar o meu caso. Eu estou na minha quinta final como presidente do Bahia. Eu perdi três e ganhei uma. Eu estou agora para definir se eu vou ganhar duas e perder três, ou se eu vou perder quatro e ganhar uma. Mas eu, quando era candidato, eu sempre dizia que o clube grande é o clube que chega.
Eu acho que chega aí também.
Porque se você chega sempre, uma hora você vai ganhar.
Exato, exato.
Então, assim, o Ceará, ele está chegando sempre na disputa ali da Série B. Uma hora ele vai subir, amigo. Não tem condição. Uma hora ele vai subir.
Ele larga favorito, né?
Por quê? Porque ele está se estruturando para isso. Claro que no financeiro, quando ele eventualmente for para a Série A, ele pode ter algumas dificuldades. Mas a Chapecoense, a Ponte Preta, estão consolidadas na Série A sem ter as grandes receitas, sem ter as grandes médias de público. A Chapecoense, ela tem uma particularidade que, entre aspas, você pode comparar ela com um time europeu. Em que contexto? Ela é o time da cidade. A cidade abraça ela. Você ir para o jogo da Chapecoense faz parte do programa do final de semana. A Ponte Preta, não. O Bahia, o Sport, quando estão numa fase ruim, não é o programa da cidade. Aí tem outros atrativos. O cara vai para Porto de Galinha, o cara vai para a praia aqui, embora que
não seja
muito tubarão, né? O tutu aqui é o bar da praia.
Tem a barbatana aqui rodando.
Bota a canela ali, não. A Chapecoense, não. Ela é o programa do final de semana de Chapecó, é a Copa Chapecoense. Então, o Ceará, ele tem margem. E eu acho que os outros clubes, eles têm que primeiro buscar estarem num patamar estável. Não adianta querer brigar com Bahia, Sport e Vitória num primeiro momento. Eu acho que dentro do campo você tem sim que conseguir brigar. O Santa me tirou de duas competições. Em 2015 eu não subi perdendo pro Santa Cruz por 2-1 dentro de casa, de virada no segundo tempo. E ano passado a gente perdeu na semifinal pro Santa Cruz. Porque o trabalho de Alírio, de Tininho, tem um mérito também. Mas na capacidade de investimento, eles não conseguem competir ainda. Então, em alguns momentos, o torcedor nunca vai entender isso. Mas o dirigente tem que entender. Você tem que tomar algumas decisões para a instituição, não para você. Semana passada eu depositei R$6.486.505 para o Bahia recuperar o patrimônio. Mais uma etapa. Vou gastar até o final do ano, a nossa administração vai gastar de 4 a 5 milhões a mais, pelo menos, para resolver esse problema. Se ele caminhar como a gente deseja que caminhe. Para mim, era muito mais fácil eu gastar tudo no futebol. Eu tenho uma eleição no final do ano, se eu quiser me candidatar. Então, eu criaria um escudo muito mais forte, fazendo um grande brasileiro.
Que é o que a gente
Mas eu não
momento,
posso
né?
abdicar do clube. Hoje no voo, muito torcedor veio falar, presidente, esquece esse negócio de acordo, de sem treinamento, gasta no time. Eu não vou fazer isso. Eu vou gastar no time, a gente tem que investir, a gente precisa, mas eu não posso abdicar do clube. Eu sei que para o torcedor, e eu sou torcedor do Bahia também, me custa muito. Mas a gente, enquanto gestor, tem que ter a responsabilidade que o torcedor puro, que é só torcedor, não precisa ter. Então é cada um no seu espaço.
Nesse caso, pegando esses exemplos dos clubes que o Fred falou, só para o Santa, por exemplo, o Santa até hoje não tem um CT, o Santa está construindo o primeiro campo do CT. Nesse momento, nessa lógica, então o Santa, em vez de gastar um determinado valor para qualificar o time, se fosse uma questão de prioridade de organização, ele deveria se estruturar nesse momento, mesmo que custasse uma qualificação melhor no elenco. E no caso do Ceará, que foi um
clube... Eu acho que sim.
Você acha que
acho
sim?
Acho que sim, acho que sim.
E o CT deveria ser prioridade para o Santa?
Acho.
Não, eu também acho que essa
Mas sua... eu tô de fora, né? Eu não faço claro. Parte do dia a dia do Santa Cruz, né?
Não, mas os outros rivais têm, só o Santa
Cruz. E só para... Rapidinho, Cássio, porque aí não pode... O torcedor do Náutico está estudando isso pro programa, também não vai ficar te perguntando isso. Porque o Náutico tem a questão dos aflitos também. Recebeu até uma questão agora, uma antecipação de verba, de 1,5 milhão. E desse 1 milhão vai investir para tentar reformar os aflitos, para tentar voltar os aflitos. Vale a mesma lógica? Assim, seria mais interessante pegar esse dinheiro e investir no, na reforma dos aflitos ou investir no time para tentar subir?
Aí eu não sei como é essa questão do acordo do Náutico com os aflitos e do Náutico com a Arena Pernambuco.
Não existe, não mais, existe mais Arena. Acabou o contrato, porque é o Debrecht.
Ele joga onde ele quer.
Ele só joga na Arena,
só tem Arena. Só tem lá agora, né?
Então, os aflitos não tem condição nenhuma de receber futebol. Pelo menos...
Custaria quanto para botar os aflitos em condição?
Se fala-se 3 milhões...
Eu acho que não é. Começou, eu acho que é mais.
Começou falando 2 milhões, mas já se fala que para ter uma reforma completa, total, chega a ser coisa de 7, 8.
Uma verba de 1 milhão e meio e desse 1 milhão e meio.
Uma coisa é deixar o estádio na condição ideal. Outra coisa é deixar na condição de uso.
Pronto, de uso seria 2 milhões.
É uma grana boa.
Já tem 800 mil.
Não foi? 1 milhão.
1 milhão. Milhão. Já tem 1 milhão que foi conseguido.
1 milhão agora. Foi conseguido agora.
Eu acho que se tem 1 milhão, pela força que o Náutico tem, você consegue fazer mais 1 milhão e botar para jogar lá dentro. Dá para fazer.
Seria prioridade.
Eu não sou dirigente do Náutico.
Não, mas sendo.
Mas é legal que é prioridade, não, que não é.
Mas é porque você consegue hoje ter parâmetros que a gente não consegue, entendeu?
Eu vou falar do meu clube. Eu não
do, do seu clube?
Do meu clube. A prioridade do Bahia é fazer o novo sem treinamento. E num segundo momento, eu acho que o Bahia tem que ter um estádio que ele tenha autonomia da gestão. No mínimo em dia de jogo. Porque isso vai fazer diferença na receita comercial do Bahia.
Isso poderia ser Pituaçu para pressionar a Arena Fonte Nova ou a própria Fonte Nova?
Eu acho que a Fonte Nova é a casa do Bahia.
Esse contrato
agora
tem que ser lá.
Tem que ter mais autonomia.
Qual é a autonomia que falta ao Bahia?
A gente tem um contrato até abril do ano que vem e tem que respeitar o contrato primeiro.
Sim, mas
o Bahia ele ganha uma cota fixa mensal e ele ganha uma variável por cada receita em dia de jogo. Só que eu acho que o Bahia ele tem que ser responsável pela gestão de dia de jogo. A gestão do equipamento em dia de jogo tem que ser do clube. Eu tenho que ter direito a todas as propriedades e eu administrar essas propriedades.
Esse contrato renova sob a sua gestão ou só no próximo quando acabar?
Termina o contrato atual em abril de 2018. Então é a decisão do presidente que vencer a eleição no em próximo, dezembro desse ano.
Do próximo triênio, né? Falando de finanças do Bahia, aqui, logo quando eu estava falando, você entrou, você pegou o Bahia com 60 milhões, você falou, o primeiro ano. E no último faturamento, o Bahia estabeleceu o maior orçamento que o Clube Nordeste já teve. É, pelo menos pelo balanço do Bahia, que é muito mais detalhado do que os daqui do Trio de Ferro do Recife, deu 129,8 milhões, deu 253 mil reais a mais do que o Sport. É, primeiro, se esse é o teto do Bahia, até porque esse orçamento ele foi turbinado pelo contrato do Sport Interativo, então primeiro, se você, para 2017, o orçamento desse ano, se não vai ter as luvas do Sport Interativo, se dá uma queda, ou se o ritmo é de crescimento, quanto é que você, com o Bahia organizado, o quanto o Bahia pode faturar num teto, claro, razoável?
Olha, o Bahia ele fechou no ano passado com esse número que você cita. É, agora, dos contratos, a gente fechou uma janela de televisão, que foi a TV fechada, né? O Bahia ainda tem a janela de TV aberta e o pay-per-view para negociar.
Pode ser. Fecharam, fecharam TV fechada.
A TV fechada. Fechada.
Certo.
A gente não fechou com nenhuma empresa ainda, a partir de 2019, para a Série A, o contrato de TV aberta, nem o contrato de pay-per-view.
Uhum.
Então a gente ainda tem essas propriedades para serem negociadas. O nosso orçamento apresentado esse ano foi um orçamento de 99 milhões.
Já é bem menor do que...
para o Conselho. Mas o que a gente apresentou ano passado foi de 86. Fizemos 129.
É.
Esse ano a gente está apresentando 99. Vamos ver quando a gente consegue fazer no final do ano.
Se
né?
der a luva, vai se arrumar a luva aí, né, desses contratos.
Entendeu? Pode ser. Ano passado a gente não realizou nenhuma venda de atleta. E isso é um espaço também que eventualmente a gente pode fazer venda de atleta. E receita comercial esse ano em patrocínio a gente vai superar também. Eu acho que a gente já superou, na verdade, o número que a gente fez ano passado. A gente, claro, que vai esperar o final do ano para consolidar. Mas com os contratos que a gente tem fechado, teoricamente a gente vai bater a receita
130,
de...
130, pelo menos. Assim.
Não, a receita de patrocínio. Porque ano passado a gente chegou perto a 10 milhões. Esse ano a gente supera os dois dígitos, com certeza. E a gente está tentando criar novas fontes de receita, entendeu? Acho que bater 129 milhões sem nenhuma luva de televisão é muito difícil.
Para qualquer clube aqui do Nordeste a curto prazo, ou você acha que...
No caso do Bahia, que não tem um estádio próprio, sim. Se o Bahia tivesse um estádio próprio, não.
Com esse novo contrato que você vislumbra para a Fonte Nova, nesses termos que você imagina para o próximo contrato, isso colocaria nesse contexto que você está dizendo?
Olha, eu acredito que para o Bahia disputar a Série A como o torcedor do Bahia deseja, a gente tem que fazer no mínimo de 150 a 180 milhões ano.
É um crescimento bem considerável.
Para fazer a Série A que o torcedor deseja. Que é uma Série A ali que tenha condição de disputar uma vaga na Libertadores com regularidade.
Uma receita que se aproxima do Atlético Paranaense.
Isso, né? Exatamente. Um clube com estádio tem condição de fazer isso.
Então o Atlético Paranaense é um espécie de estádio?
É uma excelente administração. Mas eles têm 20 anos fazendo um modelo de negócio, né? Um modelo de gestão.
Faz tempo que eles investem nas categorias de base, em formação de jogadores, tem um elenco gigante, a estrutura, né?
Com o próprio esporte, a gente teve uma receita bruta, parecida, só que o esporte ele tem mais potencial de investimento porque a dívida do esporte, em tese, é menor do que a minha. O esporte, na teoria, vem fazendo um trabalho de gestão há mais tempo do que o Bahia, de saneamento. Isso em tese, né? Não vi o último.
Sim. Tem o Bahia SA, né? Que é um problema.
Mas já está nesse débito aí.
Já está nesse.
O Bahia incluiu, o Vitória não incluiu.
O Bahia incluiu.
Não, então, mas aí, se eu não me engano, passivo, acho que é parte de 200 milhões de reais.
113,
acho que...
né?
É, 113.
É 213.
213, acho que é.
Não, 213 não.
Não, juntando com o Bahia SA.
Não, 180, 170 mais ou menos.
Você vai conseguindo reduzir.
Mas a maior parte é Profut.
Sim.
Está parcelado a longo prazo. O que atrapalha mais o Bahia é a dívida trabalhista e a cível. São as duas dívidas. Na nossa administração,
a gente já vê muito por conta de
pagou cerca de 16 milhões de dívida trabalhista. A gente tem uma estimativa que tem no mínimo aí mais de 18 a 20 milhões de dívida trabalhista para serem pagas, contando com processos que estão em andamento, mas tendo uma estimativa de quanto a gente deve perder em cada processo. E a parte cível também é um complicador. É um complicador.
Marcelo, até que ponto essa relação, que não é a ideal, com a Fonte Nova nesse contrato...
Mas tem melhorado bastante, tem que ser justo também. Tem melhorado.
Mas esse cenário que hoje você tem que cumprir até abril, até quando ele atrapalha, até que ponto ele atrapalha num programa de sócios que o Bahia consiga ter um aumento efetivo nesse quadro?
É porque qual é a questão? Para o torcedor entender. Por exemplo, hoje a gente ganha, como eu citei, receitas anexas ao dia de jogo do Bahia, seja ela de camarote, de catering, que é o serviço de alimentos e bebidas, Até em questões de naming rights, a gente ganha. Só que em que atrapalha? Por exemplo, se o Bahia quiser fazer uma promoção especial de ingresso, a gente tem que ter uma conversa com o consórcio. O Bahia não pode determinar o preço. O Bahia quer fazer um pacote específico por alguma situação de campeonato. A gente tem que discutir com o consórcio. A gente quer mudar o plano de sócio. A gente tem que discutir com o consórcio.
É um estresse toda vez.
A gente tem os nossos patrocinadores. A gente quer que esses patrocinadores tenham camarotes no estádio.
No dia do jogo.
A gente tem que ter relacionamento com o consórcio. O estacionamento da Fonte Nova. A gente não tem autonomia sobre essa fonte de receita. A abertura de bilheteria, a gente tem que discutir com o consórcio.
Valor do ingresso também.
Valor do ingresso tem que ser discutido com o consórcio. Então essas situações, elas todas têm que ser discutidas. A gente quer fazer uma ação de marketing dentro do estádio. Tem que ser discutido com o consórcio. Então, isso é o que dificulta o Bahia ter maiores fontes de receita. Por exemplo, eu poderia vender mais camarotes para parceiros do Bahia, se eu não tivesse um consórcio. Aí você fala, ah, mas você não pode negociar com o consórcio esse valor? Posso. Só que o valor que eu ganho é muito menor, né, do que se fosse operado diretamente por mim, enquanto clube. O Bahia, ah, mas o Bahia tem uma receita inicial garantida. Isso é muito bom. Lhe dá uma tranquilidade. Só que a gente hoje já tem uma maturidade de plano de sócio, uma maturidade de gestão, que para mim já é melhor dar o outro passo. Eu prefiro ir mais para o risco, aumentar meu risco, do que ficar com um fixo garantido alto e uma variável pequena. Eu quero ir para
o
risco.
Porque pode ser o lucro maior também, né?
O risco é um lucro maior, exatamente.
Um valor maior.
Exatamente.
Ô Marcelo,
porque assim, se você fizer um parâmetro, no futebol da Europa, que é o futebol referência para o mundo, as fontes de receita, elas são divididas em três fontes, de maneira geral. Comercial, que é patrocínio, basicamente é patrocínio master e fornecedor de material esportivo, são as duas grandes nessa âncora, é uma âncora. A âncora 2 é direito de transmissão, e a âncora 3 é match day. Match day engloba hospitalidade, que é a venda de camarotes, e relacionamento com patrocinadores, engloba bilheteria, engloba o plano de sócio. Numa maneira geral, se você pegar os 20 maiores clubes europeus, geralmente eles têm 40% da receita de transmissão, 30% de comercial e 30% de match day. Se você pegar o meu caso de Esporte Clube Bahia, o meu comercial está muito baixo e o meu match day está mais baixo ainda. Eu tenho uma dependência muito grande
da televisão. E aí você fica refém da televisão.
E aí eu fico refém. E como é que os clubes conseguem fazer mais receitas de match day? São os clubes que têm a gestão do equipamento esportivo. Porque ele tem essa possibilidade de venda direta de name rights, de segmentar o estádio dele, vender setores para cada parceiro. Você pode botar no canhoto, ao invés de você chamar de setor norte, você pode chamar de setor, o nome de uma montadora, e vem isso no ingresso. E essa montadora, ela tem um camarote ali reservado. E essa montadora investe como a sua patrocinadora sem estar aparecendo na camisa, mas ela aparece de outras maneiras para o seu torcedor, no ingresso, no canhoto ali, no setor que está divulgado sempre no site. Dentro do estádio ele vê toda uma decoração própria. Então você consegue fazendo outras fontes de renda. Você pode pegar uma empresa de alimentos e bebidas e vender o setor VIP do estádio para essa empresa. Ela vai recuperar parte do investimento que ela lhe paga já através do próprio catering, que é a venda de alimentos e bebidas. E esse espaço VIP vai ter o nome dessa marca, ele vai ser vendido no site através desse nome de marca. Então ele vai tendo exposição de marca sem estar na camisa, pagando um valor alto.
A gama de receita aumenta muito, né?
Eu no Bahia não consigo fazer isso porque eu não tenho autonomia da administração do equipamento.
Ô Marcelo, a gente está gravando aqui no dia da primeira final da Copa do Nordeste entre Sport e Bahia, o jogo vai ser na Ilha. E eu queria falar com você sobre o futuro da competição, porque já existe um posicionamento dos três clubes aqui de Pernambuco, Náutico e Sport Santa, uma união entre eles, por exemplo, vai ter agora Santa Cruz, antes, no dia anterior dessa gravação, ganhou um jogo do Náutico e para disputar uma pré-Copa do Nordeste, dando vaga para 2018. Só que os clubes de Pernambuco já se colocaram contra essa fase preliminar. E aí se discute também o futuro da competição, porque existe uma tendência, uma ideia de se criar uma liga para fazer um G7, na verdade, né? São os três de Pernambuco, os dois da Bahia e os dois do Ceará, para que esses clubes tenham presença fixa na competição, que valorize a competição, algo do tipo. Isso talvez já para a competição de 2018. Só que para a competição de 2018 já existe um contrato amarrado com a emissora de televisão, e também se discute essa questão do valor pago para essa emissora, se está alto, se está baixo, enfim. Eu queria que você se posicionasse a posição do Bahia com relação ao futuro da Copa do Nordeste. Se o Bahia acha que a Copa do Nordeste, do jeito que está hoje, que é disputada hoje, está ok, se deve mudar para atrair mais receitas, enfim. Eu queria que você desse a sua opinião sobre o futuro da competição.
Olha, eu acredito que a Copa do Nordeste é um excelente campeonato. Tem crescido desde o seu retorno em 2013, organizado em parceria da CBF na área técnica. A área técnica inclui tabela, arbitragem e tribunal desportivo, com a Liga de Clubes de Futebol do Nordeste, que faz a gestão da área comercial, patrocínio principalmente. Não está ainda no cenário que a gente considera o ideal. Eu acredito que o ideal era a gente ter uma competição com 12 ou 14 ou 16 clubes, preferencialmente ali em turno único, seguido de um mata-mata ou só o turno único. Eu acredito que seria o modelo ideal, entre 12 e 16 clubes. Porém, eu acho que a gente já consegue ter um avanço. A competição ela voltou com 16 clubes, 4 grupos de 4. Depois, com a inclusão do Maranhão e do Piauí, ela passou a ser 5 grupos de 4. E ano que vem está prevista ter 4 grupos de 4, sendo que haveria uma seletiva. 12 clubes já entram na fase de grupo, 8 fazem a seletiva para 4 complementarem a fase de grupo, para que a gente volte a ter 16 equipes. Eu acho que já é um avanço. Não é o avanço ideal, repito, mas em algumas situações a gente tem que trabalhar também com a realidade, respeitando a opinião dos demais. O Bahia acha, repito, que o ideal seria essa competição mais alongada, com uma Série A e uma Série B. É o cenário que o Bahia vê como ideal. É o cenário que eu vejo como possível de acontecer entre 4 a 6 anos. Mas hoje a gente está num processo de transição que, para alguns estados, já é difícil fazer essa transição. Eu acredito que a Bahia e Pernambuco têm uma condição financeira superior aos demais estados. O Ceará vem ali um pouquinho chegando perto da gente, mas os outros têm uma condição financeira diferente. O Bahia, o Vitória e o Sport, eles têm condição de assumirem algumas decisões, digamos assim, mais drásticas. Porém, sem a participação dos outros, a gente não consegue fazer o campeonato. Então a gente também tem que ceder para abraçar os outros clubes da região. Não adianta a gente fazer uma competição com 4, 5 ou 6 clubes. Eu acredito que a força da Copa do Nordeste é porque ela abraça toda a região Nordeste. E a gente, nordestino, se identifica. Então eu visualizo que ano que vem já é um avanço. Entendo a posição do Sport, do Santa Cruz e do Náutico. Embora discorde, mas respeito. Não vai ter nenhuma rusga no que depender do Bahia no nosso relacionamento da decisão que eles venham a tomar. Então, até o último momento, eu acredito que ano que vem todos nós iremos jogar a Copa do Nordeste.
Do jeito que está. Do jeito que...
Com a seletiva.
Com a seletiva e 4 grupos.
Eu acredito que todos nós iremos jogar. Eu sempre sou um otimista. Respeito aí. Eu sei que os clubes têm dito que não vão jogar, mas eu prefiro sempre e na linha da conciliação. Foram feitas várias reuniões. A gente fez reuniões do, entre aspas, porque não existe, do G7. Depois foi ampliado para o G9.
E quem é o G9? Quem é que entra?
Aí veio o Rio Grande do Norte.
ABC América.
Veio para uma reunião também. Aqui em Recife, essa reunião.
Você vai dar uma escolha ou
não? Você escolhe o quê?
E a gente viu, na nossa reunião, pelo menos foi o meu sentimento, que nesse próprio grupo existia o receio de fazer um campeonato mais restritivo. E quando a gente ampliou o debate, aí já dentro da liga, com os 16, os outros foram muito contra isso. Porque eles estão numa realidade diferente.
Exatamente, eles seriam contra normalmente.
Então, assim, a gente tem que respeitar a realidade de cada um. Assim, a cota do Nordeste é interessante para o Bahia? É bastante interessante. Esse ano foi de cerca de 650 mil. Só que, assim, como eu citei, o orçamento do Bahia são 100 milhões. Se eu não ganhar essa cota,
não muda a vida
do Bahia, não. Só que para muitos clubes, essa cota, ela é a maior receita do ano.
Mas o trabalho não é justamente aumentar essa cota para o Bahia também?
Também é. Mas se eu tenho a capacidade hoje de sofrer um pouquinho mais para tentar trazer a competição para um patamar maior, eu estou aceitando pagar esse preço. Eu estou aceitando sofrer mais um pouquinho pelos menores para que essa competição cresça e a gente consiga fazer uma competição que cada vez arrecade mais receita. Para os menores aceitar jogar seletiva também já é difícil. Você acha que na seletiva passa um clube pernambucano, um baiano, um cearense, ou cearense não, que não entra. Passa um baiano, um pernambucano, ou passa um clube do Piauí?
É, um Santa Cruz e Parnaíba.
Na teoria.
Foi julho, né? Porque o Parnaíba já para, então, o Santa Cruz joga na Série B.
É o cenário ideal? Não é o cenário ideal. Mas foi o cenário que, dentro das reuniões, a Liga fez 3 ou 4 reuniões com os clubes. Eu posso falar pela Bahia. A Federação Baiana fez 2 reuniões com Bahia e Vitória para saber até onde Bahia e Vitória iam ceder. E eu cedi até onde eu vi que os pequenos iam aguentar. Pequenos nesse contexto financeiro.
Foi essa a seletiva?
Ou... Foi tendo a seletiva.
Do jeito que está agora.
Porque, assim, dentro do seu estado, cada um é grande. Na Bahia, Bahia e Vitória são grandes. Em Sergipe, é Confiança Sergipe. Na Paraíba, é 13 Campinense e Botafogo. Em Alagoas, é CSA e CRB, com Asa tentando vir por fora. Rio Grande do Norte, é América e ABC. Pernambuco, é Sport Santa e Náutico, com o Salgueirinho ali tentando fazer uma ultrapassagem e se incluir no grupo. No Ceará, é Ceará e Fortaleza. No Maranhão,
aí é mais bagunçado.
É o Sampaio.
Sampaio e Moto,
tá um pouco hoje na frente. O Moto está tentando vir na disputa. Então, assim, cada um tem a sua particularidade local. E nessa reunião, eles também passaram a visão dele. A visão deles é diferente da do Bahia. Mas a gente tem que tentar chegar num consenso. Eu aprendi nesses 2 anos e meio, dentro do clube, que muitas vezes a gente não consegue fazer o que a gente acredita e o que a gente tem como ideal. Mas é melhor a gente avançar do que continuar numa boa briga. É melhor um acordo que lhe permita, daqui a 3 anos, fazer um novo acordo, com cada um vindo crescendo, do que você tentar estourar a corda.
Briga exige muito, né?
Porque em 2002, que foi meu ano que eu entrei na imprensa, eu era doido para ter o campeonato do Nordeste. E em 2003 ele não teve. Teve um campeonato do Nordeste fatiado. Sem algumas equipes.
Sem Bahia, sem Sport, Náutico.
Aí em 2004, 2005 eu fui morar fora. Voltei em 2006, já não tinha nem campeonato nenhum. Em 2010 tivemos um campeonato novamente fatiado. E em 2013 a gente conseguiu voltar com o campeonato. Então eu acho, isso é a minha visão pessoal, respeito todas as visões, que é um avanço, sim, não é o avanço ideal, mas é melhor do que com o formato de 20 clubes.
Essa resistência hoje seria
mais falar
em Pernambuco,
longo em cada resposta, porque como o tema às vezes é delicado,
eu prefiro
ser bem transparente.
A ideia justamente é essa.
Essa resistência é maior hoje, então, pelo que deu a entender, dos 3 de Pernambuco, que estariam coesos nisso, o Sport está junto com o Santos.
Eu posso falar pela Assembleia.
Certo.
No resultado da Assembleia, os clubes de Pernambuco, junto com a Federação, dando respaldo, eles se posicionaram contra essa alteração.
Só esses 4 votos?
3 votos.
As federações não votam, só os clubes.
As federações não votam, então, não. A associação é da Liga de Clubes.
Então só os três clubes votaram contra.
Sim.
Os três. Foram quantas propostas de formatação da competição?
Olha, na hora da Assembleia, foi praticamente uma proposta só, porque como ela já tinha sido discutida antes com cada federação, com os seus respectivos clubes, essa assembleia ela foi marcada mas para ter o referendo. O Sport, até liderando aí o processo em Pernambuco, se posicionou ao contrário, sugeriu uma alternativa onde os três de Pernambuco entrassem já na fase de grupos, mas aí a maioria dos votos votou favorável à proposta que deu seguimento, que são os 9 campeões estaduais, mais 3 vagas por ranking, sendo uma do Ceará, uma de Pernambuco, uma da Bahia, e as outras 8 vagas sendo a seletiva. As outras 8 vagas é uma para cada estado, à exceção do Ceará. Sendo que a seletiva teria os 4 clubes melhor ranqueados em um lado, os 4 clubes pior ranqueados do outro, e o melhor ranqueado ainda decide em casa.
Mas sorteio ou cruzamento olímpico? Tipo, o melhor ranqueado contra o pior ranqueado, e assim vai.
É sorteio. Sorteio. Aí teria sorteio de 4 de um lado contra 4 do outro.
E esse modelo é só para 2018, né? Porque o de 2019 já tem uma adaptação desse formato, onde seriam os 9 campeões estaduais, e já entra, em tese, o ranking da CBF tendo um peso, em vez de ser os vice-campeões, cada estado...
No caso do futebol baiano, ficou aprovado campeão baiano, vice-campeão baiano e uma vaga pelo ranking.
No caso, o vice da Bahia, isso Pernambuco provavelmente seria o mesmo, ou teria uma
em
regra
Pernambuco,
própria?
Em Pernambuco, se eu soubesse que você me perguntar isso tão detalhado, eu tinha lido antes o contrato. Se eu não estou enganado, estou falando aqui na condicional, seria o campeão pernambucano e 2 vagas pelo ranking da CBF.
Então, que coisa curiosa, ou seja, de repente Pernambuco poderia ter uma forma, mesmo 3 vagas para cada um, mas no caso da Bahia, o campeão e o vice... entrando, e Pernambuco só o campeão entrando e 2 vagas de ranking.
Que é a exclusão do durante Salveiro, um né? momento da reunião, chegou a ser cogitado, inclusive, das 3 vagas de Pernambuco serem pelo ranking.
Porque aí seria uma maneira de garantir os 3. Mas a forma de outra é uma... Exatamente. É a forma de garantir os 3 grandes, porque dessa forma
mesmo que já é. Né?
Só se
Interior
fosse campeão.
Só se Interior fosse campeão. A reunião, quando teve a votação, isso foi... durou alguns meses... Eu posso falar pela Federação Baiana, acho que pela Alagoana, porque eu tive um contato próximo também. A Federação chamou os clubes e disse como seria o modelo. Inclusive, o critério de acesso. Então, assim, os clubes aceitaram em cada um dos seus estados. Aí você fala, todos os clubes aceitaram? Todos os clubes que compõem a Liga.
Sim.
Porque quem vota na Liga são os fundadores.
Aqueles lá de 2001 ainda.
Que eram os 16... Só que o estatuto da liga preza o quê? Se o clube fica 3 edições seguidas sem jogar a liga, ele perde direito a voto.
O Fluminense de Feira de Santana, então, não deve ter votado, porque ele fazia parte daquela Copa
e
do Nordeste.
E a mesma situação, se um clube fica 3 edições jogando, ele ganha direito a voto.
Interessante.
Para o quê? Para estimular que quem estiver tendo sucesso esportivo seja abraçado pela liga e possa defender a sua particularidade ou a sua região.
É justo.
Então, nessa última reunião, se eu não estou equivocado, o Salgueiro já teria direito a voto.
Não foi consecutivo, mas já participou 3 vezes nos últimos anos.
E o Sampaio.
Esse jogou todas
as edições. Teria direito a voto. Ou terá a partir da próxima reunião. E perderam direito a voto o Fluminense de Feira de Santana da Bahia, com certeza. E o outro, eu acredito que foi o 13 de Campina Grande da Paraíba, que perdeu
Botafogo e Campinense.
O direito a voto, pela mesma situação.
Tem chance de outra TV.
Então assim, a liga é uma liga democrática, porque é uma liga de clubes, tecnicamente a liga não era obrigada a aceitar novos membros, como não era obrigada a, tirar o direito de voto de membros.
Ou seja, quem perde o voto continua membro sem voto, e quem participa 3 vezes vira membro, é isso?
E ganha voto.
E ganha voto.
É.
Já vira membro de vez, mesmo que ele não participe da próxima, ou ele vira...
mas se ele ficar sem jogar, depois ele sai.
Aí sai. Menos os fundadores.
Isso vale para todos
menos os fundadores.
Democrata.
Os fundadores, eles continuam sempre, mas eles perdem ou não o direito a voto.
Certo.
Se ele quiser ir para reunião, ele pode.
Para observar
lá. Ele é fundador. Mas não pode apitar em nada. Nem pitaco pode.
Servir café.
Fica acompanhando a reunião, porque ele não pode ter direito a voz e voto.
Pega ali a cafezinha.
Ele pode acompanhar tudo que está sendo discutido. Ele não pode participar da discussão. Na hora que abre a ata, começou a reunião, aí ele tem que...
Chiu.
Chiu.
Televisão tem chance de O Sport Interativo tem contrato até
2022. Né?
Mas eu acredito que é justo, não é justo?
Eu acho justo. Eu achei interessante.
Sim, sobre a televisão.
Tem outra TV fazendo proposta nesse momento?
A Globo, vamos ser mais.
A Globo disse que tem interesse.
Barra Sport TV, né? Traria pra sua fechada.
Barra Sport TV é barra Premier, né?
Na verdade. Internet também
já tem. Mas existe uma.
A Globo, ela é o único veículo de comunicação do Brasil, se eu não estou equivocado, que abraça todas as mídias, né? A Globo tem braço em todos. As outras, internet, inclusive. É. A Globo sinaliza sempre que tem interesse na Copa do Nordeste. É uma competição que ela julga muito interessante. Ela admite que, estrategicamente, ela cometeu um equívoco no passado não ter abraçado essa competição desde o seu retorno.
A Globo, de vez em quando, faz isso, né?
Mas ela quer corrigir esse equívoco e ela quer estar junto da competição. Qual é a ponderação que tem nos bastidores e é o que a gente tem discutido? Eu tenho discutido até onde eu sou chamado, porque eu não sou diretor da Liga. Os diretores da Liga são Alex Portela Júnior, que é o nosso presidente da Liga. O superintendente é o doutor Eduardo Rocha, de Natal. Alex é da Bahia, ex-presidente do Vitória. Eduardo, de Natal, ex-presidente do América. E as outras duas pessoas que compõem a Liga são o Evandro, ex-presidente do Ceará, e o Ricardo, como representante do futebol sergipano. A Globo, ela argumenta que quer investir na Copa do Nordeste, porém hoje a Globo ela paga um valor para o Sport Interativo e o Sport Interativo cede os direitos de alguns jogos da TV aberta. O que a Globo argumenta é que ela quer pagar esse valor, mas ela quer pagar direto para os clubes, no caso para a Liga, ao invés de ter que pagar para o Sport Interativo e o Sport Interativo nos repassar.
Mas seria um valor maior do que é pago hoje?
Aí é o balão, né? Aí tem as discussões técnicas se a Globo pode fazer esse pagamento direto ou não, porque a competição ela é da Liga, ela não é do Sport Interativo, ela é da Liga. Claro que a Liga tem os seus contratos com o Sport Interativo e precisa respeitar esses contratos. Então aí já está na alçada da diretoria saber se pode ou não, porque até esse ano de 2017... a Globo tinha o contrato com o Sport Interativo. Em 2018, a Globo não tem esse contrato com
o Sport Interativo. Teoricamente, Rede Bahia e Globo Nordeste, que é do Recife, teoricamente não teriam mais direitos de transmissão na próxima competição. Teriam que renegociar, então?
É essa discussão que está em curso.
Ou se a Globo paga... A ideia da Globo é não fazer essa transferência via Sport Interativo, fazer direto e ter
porque, teoricamente, o Sport Interativo também tem os direitos da TV aberta, ou seja, esse é o problema.
Discussão que está, aí a gente está no âmbito da diretoria da Liga do Nordeste, aí eu já não tenho um...
Se fala muito do seu nome para a Liga do Nordeste, inclusive,
para entrar nesse tema aí. Eu já não posso me manifestar sobre esses detalhes aí, porque eu não faço parte da diretoria da Liga. Eu acompanho algumas reuniões... Mas eu já não tenho autonomia.
Depois do Bahia?
O presidente da Liga é Alex. Então o presidente tem que ser respeitado.
Não, mas na próxima gestão, assim, saindo do Bahia, é algo que você.
Não sei nem se eu me candidato no Bahia no final do ano.
Mas aqui já falaram muito, presidente do Bahia.
Já vai estar sem candidato a prefeito, governador.
Não. Aí é a Semineto. Por sinal, zicou a Semineto. Aquela tuitadazinha dele. Depois do Esporte Santa Cruz.
O prefeito é torcedor do Bahia, né? Eu fico feliz que o prefeito seja torcedor do Bahia. Acompanha o clube.
Sabe que tuitada é essa que eu tô falando?
Sei, eu acompanho, eu tenho uma relação boa com o prefeito Semineto, tem feito um bom trabalho em Salvador. O governador Rui Costa também é torcedor do clube, também em alguns momentos comenta, só que o governador geralmente é mais discreto nos seus comentários públicos. O prefeito é um pouco mais público, né, nas suas manifestações. E eu fico satisfeito, o governador também tem feito um bom trabalho lá pro nosso estado. Tomara que ambos possam ajudar o nosso futebol, né? Meu interesse é que eles ajudem o futebol baiano.
Para quem não captou, o prefeito, logo depois que o Sport eliminou o Santa, o prefeito disse, está decidido o vice-campeão da Copa do Nordeste. Terminou a semifinal da Ruda, ele consagrou o vice-campeão como vencedor daquela partida.
Presidente, volta a falar um pouquinho do Bahia. Sua gestão tem 7 meses, né, para acabar, né? A gente ainda está na decisão da Copa do Nordeste, tem uma série toda pela frente.
Começa a contagem regressiva, não.
Não, eu tô achando que vai se estender, se eu tá indeciso ainda, mas tudo
bem. Não bate a saudade.
E eu tô acreditando, eu queria saber de você, o que é que você apontaria como o teu maior acerto, ou aquela decisão que você se orgulha, ou o teu maior erro, ou uma decisão que você poderia voltar no passado e repensá-la?
Olha, geralmente eu deixo essas avaliações pra imprensa, né? Porque a gente que tá lá dentro no dia a dia é complicado, são tantas coisas que a gente passa. Eu acredito que como acerto foi focar sempre nessa parte da administração do clube. É a gente ter um clube forte, um clube saudável. Um clube envolve a comunicação, o marketing, o comercial, o financeiro, o administrativo, o patrimônio e também o time. Não olhar só para o time. Embora seja o time que nos dá a maior alegria, né, nos bons momentos e também as nossas tristezas e frustrações, foi pensar sempre no clube. E nunca pensei em mim. Eu sempre pensei no clube. As brigas aí que eu comprei algumas brigas, né, vocês acompanharam nesses 2 anos e meio. Eu nunca comprei uma briga por vaidade pessoal. Para Marcelo Santana se dar bem, para Marcelo Santana se beneficiar. Posso falar isso com tranquilidade, eu comprei até algumas brigas, assim, entre aspas, desnecessárias. Eu trabalhei 8 anos na Globo, todo mundo sabe disso, eu não tinha necessidade nenhuma de ter comprado, entre aspas, uma briga com a Globo a partir do momento que eu assinei com o Sport Interativo. Entendeu? Minha relação com a Globo, meu primeiro estágio, minha primeira carteira assinada foi pela Globo. Entendeu? Tenho essa gratidão muito grande à empresa, mas eu tinha que fazer o contrato que era melhor para o meu clube. E naquele momento o contrato do Sport Interativo, a quem eu também sou grato, temos uma relação maravilhosa, foi um contrato que era melhor para o Bahia. Entendeu? Então eu acho que isso foi o meu maior acerto, foi tomar as decisões pensando no clube. Pontuei muitas coisas do que eu acho que o nosso futebol deveria melhorar. Não fico voltando a esses temas toda hora, porque eu não estou em campanha para nada, não sou candidato a nada. E eu acho que meus posicionamentos já ficaram claros. Eu acho que as pessoas já sabem como é que o Bahia entende o futebol do nosso país. Quero que o presidente Marco Paulo Donnero tenha todos os acertos possíveis aí, porque se ele acerta, o futebol do Brasil vai melhorar. E se o futebol do Brasil melhora, o meu clube melhora também. E agora a questão de erro. Eu acho que o não acesso em 2015 me ajudou muito a ter mais pé no chão. Assim, de vez em quando eu não comprei essas brigas, entendeu? Porque não vale a pena. A me expor menos, a ficar mais nos bastidores, né? Não me expor em algumas situações. Eu acho que 2015 foi um final de ano muito duro, né? O início de 2016 também, eu acho que esportivamente foi cruel pra gente. A gente não merecia ter tomado tanta porrada quanto a gente tomou no primeiro semestre de 2016. Mas tudo serve de maturidade, né? De aprendizado. A me envolver mais também com o futebol. Eu dou autonomia a todas as pessoas, mas eu acho que a figura do presidente, em algumas situações, tem que tomar decisões, porque os jogadores querem isso, entendeu? Então eu acho que isso foi um equívoco que eu posso ter cometido no início, e que a gente amadureceu. E aí outros equívocos e outros acertos, eu acho que a imprensa e o torcedor do Bahia tem total condição aí, como sócio também, de dizerem o que é que eles pensam, o que é que eles acham certo e errado.
Marcelo, trazendo mais agora, já reta final do programa, trazendo uma análise do Bahia de hoje, e tem uma pergunta que ela se multiplica nas redes sociais.
Eita, é ele.
De Salvador, do Recife. E nunca ninguém sabe exatamente
qual
a situação. Exatamente. A situação de Regis, que é um jogador que tem contrato com o Sport até 2019.
18.
Até o fim de 18, né?
É.
E está emprestado ao Bahia, e ele se tornou a peça principal no Bahia. E existe uma angústia do torcedor do Bahia saber o quanto ele está seguro e se o Bahia vai efetuar o poder de compra, o que é que o Bahia, se tem esse direito de compra, e o torcedor do Sport também quer saber o que é que ainda pode ganhar com Regis ou não. Queria que você desse um.
Olha, Regis foi emprestado ao Bahia no início do ano passado, 2016. Foi um empréstimo oneroso, o Bahia pagou um valor.
Você pode divulgar os valores?
Os valores eu não...
Porque eu confesso que eu dei uma olhadinha no balanço, mas não achei não.
A gente pagou um valor razoável.
Chega a 1.500.000 reais? A gente
pagou um valor razoável pelo empréstimo de Regis, né? Então, assim, dentro desse empréstimo, a gente tem uma opção de compra, que o Bahia pode exercer essa opção de compra até o final do empréstimo.
O valor estipulado.
O valor estipulado já em contrato, independentemente do desempenho.
É razoável dele. Também?
O valor é um valor razoável também. E a gente tem até o final do ano para tomar essa decisão. Caso o Bahia não queira exercer o seu direito de compra e Regis seja vendido até o final do ano, o Bahia tem direito a um percentual dessa venda.
E aí, enquanto tiver no empréstimo com o Bahia...
Mas
no caso, então ele é emprestado ao Bahia, mesmo o Bahia tendo...
Ele está emprestado ao clube.
Não, então, o Sport poderia vender, o Bahia que faria essa negociação, mesmo que...
Não, o Sport pode vender, mas para o Sport vender tem uma conta...
Razoável.
Sim, Bahia, então, mas é esse percentual que você falou, por isso que eu fiquei com essa dúvida. Assim, mesmo o Bahia pagando o empréstimo, teoricamente.
Não, se o Bahia quiser exercer opção de compra, o Sport é obrigado a vender o atleta para o Bahia.
Não, é porque você
falou. A qualquer momento.
Você está falando que mesmo que o Sport, quando ele devolver o Sport vender depois, o Bahia
teria esse direito. Não.
Se aparecer um clube, por exemplo, na janela, um clube do exterior, o Benfica.
Certo, então.
E compra a Regis. Aí o Bahia tem um percentual.
Se o Bahia não quiser exercer a sua opção de compra...
Que pode certo. Exercer antes, inclusive.
Ou, claro, mas a qualquer momento que o Bahia quiser, o Bahia pode
exercer. Me tirou uma dúvida. Só falar
assim, isso valores. É uma opção de compra, mas no futebol, e às vezes o torcedor não acompanha, eles falam assim, ah, o Sport vai ganhar mais ou vai ganhar menos. Tudo depende da negociação. Porque, por exemplo, o Sport, ele tem um percentual pequeno do direito econômico de Regis. Ele tem um atestado federativo, mas tem um percentual pequeno do direito econômico. Então, assim, dentro de uma situação de mercado, às vezes, o Sport pode achar que é melhor fazer logo a venda e ganhar o seu percentual, como o Sport pode fazer uma venda ou para o Bahia ou para um outro clube e dizer, ó, eu quero lhe vender, mas eu vou lhe vender por um valor menor, mas eu quero ficar com o meu percentual do direito econômico. Porque, assim, o Sport sabe hoje quanto ele teria que ganhar se ele vendesse o jogador para o Bahia. Assim, na teoria, tudo é teoria, né? Se o Bahia vendesse Regis, o Sport ganhava mais do que se ele, o Sport, vendesse.
Nesse momento agora, em 2017.
Nesse momento de agora.
Do que em 2018.
Nesse momento de agora. Então, assim, às vezes uma situação de mercado é melhor ele vender, entre aspas, mais barato para o Bahia e falar, ó, eu lhe vendo por X, mas eu quero que o meu direito econômico...
É um jogador que está na prateleira?
Fique todo para mim aqui, eu não quero perder o meu direito econômico. Eu estou lhe passando o federativo dele, aí você faça um contrato longo com ele.
Isso faz parte da negociação,
mas
né?
O meu econômico eu não quero. Te dá. Você compra dos outros aí, você já tem um pouquinho seu aí, você compre do investidor, compre do outro clube, o meu eu quero aqui.
É um jogador que pode ser nessa janela, porque você está falando de tantas possibilidades de negócio em torno de Regis, que fica na dúvida.
Eu não vejo o Regis ser vendido esse ano, não.
Você prefere o uso técnico dele para o time?
Sim, e o jogador está muito feliz.
É muito importante, pô. Um jogador encaixado como Regis está,
o jogador está muito feliz no clube. O jogador está tendo um desempenho
muito acima,
muito interessante.
Muito acima, do mercado. Muito acima.
E o próprio jogador tá muito feliz lá no Bahia, está adaptado. O seu empresário também, temos uma excelente relação. E o próprio entendimento do jogador é que o ideal para ele é ou sair no final do ano ou só sair no meio do ano que vem, na outra janela. É o entendimento que ele tem hoje.
Que seria o limite do Sport, porque para não pra perder
sua carreira.
Pré-contrato, né?
Porque Regis já jogou Série A pelo Sport, já jogou Série A na Chapecoense, só que ele entende que ele está num momento da carreira que ele pode fazer a grande Série A da carreira dele nesse ano.
É.
E é quando ele apareceria melhor para o mercado. Então, numa janela eventualmente de meio do ano, ele poderia ir para uma equipe, entre aspas, de segundo escalão, digamos. Se ele faz uma grande Série A, ele pode tentar ir para uma equipe de Europa de um escalão superior. Então, isso é uma decisão dele. A gente fala às vezes do Bahia, fala às vezes do Sport, mas quem vai decidir essa questão de se vai ser vendido, se não vai ser vendido, se o Bahia vai exercer a opção, se não vai exercer a sua opção, quem controla a operação é o jogador. Se o jogador disser para o Bahia, eu quero ser vendido, está resolvido. Se o jogador disser, eu quero ser comprado, está resolvido também. Porque ele que tem a capacidade de controlar a operação. Não é o Bahia que vai controlar, não é o Sport que vai controlar. Essa é uma decisão que nós dois, tanto o Bahia como o Sport, a gente está, digamos assim, pendente do posicionamento do jogador. Porque o Sport também sabe, ah, eu quero vender Regis, eu não vou vender, o Bahia não exerceu, eu vou vender Regis. só vende se o jogador quiser. Se o jogador não quiser assinar o papel, não é vendido. Então, assim, isso o torcedor tem que ter sempre a consciência, porque às vezes sobra pra gente dirigente, né? E quem controla a operação é o jogador. O jogador tem que assinar o papel. Se ele não assinar, nem o Bahia compra, nem o Sport vende.
Nesse cenário de Regis, só para encerrar aqui, é um momento onde o Sport comprou Regis por 2 milhões e meio, na época da Chapecoense. A gente tentou puxar o valor de Regis aí do empréstimo, não conseguiu, mas assim, você disse que foi um valor razoável. E é um momento onde os clubes do Nordeste estão conseguindo, primeiro, sempre foram fornecedores de vendas milionários, ainda num patamar menor, mas estão conseguindo trazer jogadores nessa cifra. O Sport já teve o André, Rogério, o Bahia teve o zagueiro Jackson, acredito que Regis seja algo perto disso. Se não for no empréstimo, possivelmente seria na compra. É um cenário, por causa dessas luvas de televisão, é algo que veio para ficar esse momento Nordeste de ser comprador também. É algo momentâneo ou você acha que é um novo momento?
O Bahia tem sido um clube comprador nos últimos 2 anos, mas eu acho que o Bahia ele não pode ser um clube comprador. A gente pode sim continuar comprando atletas, mas a gente também tem que realizar a venda de atletas. Se a gente tem uma diferença financeira para o Sul, a gente tem que recortar ela em diversas frentes. Uma dessas frentes é gastando menos do que comprando. É gastar menos, vender mais. E isso não significa vender os nossos destaques. Mas eu vou lhe dar um parâmetro. Às vezes, quando a gente dá um parâmetro no alto nível, o torcedor entende mais fácil. A Juventus de Turim tem 2 anos que ela ganha mais dinheiro do que gasta no mercado de compra e venda de atletas. E ela só fez se fortalecer de 2 anos para cá. Tanto que agora ela voltará a disputar a final da Liga dos Campeões. O Sevilha, que é um clube que ganha a Liga Europa aí ano sim, ano sim e ano sim de novo.
Só quando joga, né?
Só esse ano que não jogou, aí não ganhou.
É o dono da liga.
É um clube que tem um perfil mais vendedor do que comprador. A balança comercial dele, Sevilha, é positiva no final da época. Ah, mas ele compra muito. Mas ele vende mais ainda. Então eu acho, falando do Bahia, que o nosso perfil tem que ser esse. Nos 2 últimos anos, a gente precisou ser muito mais comprador na balança comercial, porque a gente precisava montar uma base, precisava montar um elenco que o Bahia não tinha. Hoje já temos uma base, hoje já temos um elenco.
Bom, Marcelo, a gente queria agradecer de verdade a sua entrevista aqui. A gente sabe que não é do seu feitio dar entrevistas tão longas. Estava até conversando com o seu assessor também, dizendo que é uma coisa basicamente inédita. Acho que a gente está conseguindo oferecer para a torcida do Bahia, quer conhecer um pouco melhor o seu perfil. E queria agradecer de verdade a sua boa vontade em nos receber aqui para essa conversa.
Obrigado aí a vocês também. Prazer conhecer todos vocês aqui mais um pouco, né? O Cássio, a gente já se conhecia desde 2011, né? Nas aventuras aí da...
Lá na Argentina.
Los Cardales, Los Buenos Aires, Córdoba.
Essa história aqui. Você vai ter que mudar o podcast.
Outro podcast.
Vai ter que mudar o musicast.
E parabéns a vocês também, porque a comunicação tem mudado. Vocês estão num perfil muito mais próximo desse novo torcedor / consumidor de conteúdo. Acompanhando através de mídia social, rede social, material de áudio, que é o podcast, material de vídeo também. E tem muitas pessoas na imprensa tradicional que não têm percebido a mudança na comunicação.
Verdade.
E aí muitas vezes reclamam, a gente não tem o espaço. O espaço, quem diz, é o cidadão. O cidadão hoje ele consome a imprensa muito mais pelo mobile, que é o celular, do que pelo próprio desktop, que é o computador tradicional.
87% no nosso caso.
Então, se você não faz o conteúdo voltado para esse público, é natural que você perca espaço e perca protagonismo. E, num segundo momento, perca anunciante. Então, parabéns a vocês aí pelo trabalho que vocês têm feito, pela produção de conteúdo. Lá na Bahia, a gente ainda está muito carente nessa produção de conteúdo. Tem alguns profissionais que de maneira isolada estão tentando entrar nessa área. O único conteúdo sistemático diferente que o público baiano tem é o Bar FC.
No YouTube, né?
No YouTube, que ainda é um conteúdo recente. Eles ainda estão encaixando o formato deles. Eles iniciaram com o formato, agora estão em um segundo formato, mas o público termina muito carente. Então, parabéns a vocês aí. Eu não consigo acompanhar sempre, por causa da rotina, mas de vez em quando, sempre que eu vejo...
Já deu play?
Eita! Que tá focado no
futebol
baiano ali, eu acompanho ali. Bom, então, quando são essas análises de clube, de mercado, eu acompanho também para ficar por dentro aí.
Massa,
parabéns,
valeu
a vocês. Porra,
velho. Obrigado.
Tá todo mundo aqui
crescendo. Cresceu, pode.
Esse podcast cresceu. Marcelão, obrigado mesmo, cara. Um abraço grande para você. Uma boa sorte aí nessa final da Copa do Nordeste. Não tanta, viu?
Mas aí o Bahia precisa desse título aí.
Vamos embora. Fred, valeu.
E bora, Bahia.
Bora, Bahia, né? Um forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.